Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Conversando com o Dr. Emílio Duarte, advogado membro da Comissão Nacional de Direito Eleitoral da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Aproveitando, né, foi até criada uma comissão especial lá na Câmara dos Deputados para discutir mudanças na legislação eleitoral. E sempre, eu vou colocar aqui o termo que é utilizado até por muitos políticos, termo cobaia, sempre acontece com a eleição de vereadores. Quando dá certo, continua, quando não dá, volta atrás, muda a legislação. Para 2022, a gente poderá ter modificações. Existe um prazo. O que o senhor acha que essa comissão pode mudar na nossa legislação, hein, doutor Emílio?
Na verdade, Jota, queridos ouvintes, todo ano que antecede o ano eleitoral é pautado umas mini-reformas, algumas reformas, volta à pauta da reforma política, reforma eleitoral. Por quê? Porque nenhum Congresso, nenhuma legislatura tem a coragem política e gasta a energia que precisa se depender para fazer uma reforma política, na minha visão, que o país merece e a sociedade tanto anseia. Então, na verdade, eles ficam fazendo medidas aqui que podem passar, mudam aqui, mudam ali, e algumas repercussões, né, depois de aprovadas as modificações, vão ter aí na seara de montagem disso que o colunista Edmar estava falando aí na sua colocação inicial. Por exemplo, ao começar a ir a Brasília, em março, no começo do ano, eu senti uma resistência enorme, Edmar, Jota, com relação à verdade eleitoral chamado distritão, que é transformar o estado de Pernambuco num distrito, dos quais os 25 deputados federais mais votados se elegem e os 49 estaduais mais se elegem. Então, essa resistência, eu estou sentindo cada vez que eu vou a Brasília, e na última semana desse mês estarei lá também, que está caindo por terra líderes importantes, não de partidos importantes, não apenas pela quantidade numérica de deputados, mas pessoas que têm uma bancada representativa, lideram bancadas representativas, tá certo? E conseguem arregimentar votos, chamado formador de opinião do Congresso. Conversei rapidamente com o Valdemar Costa Neto, né, através de uma reunião que me levou lá o deputado Fernando Rodolfo, com relação a isso, e ele não conseguia nem ouvir falar, na verdade, eleitoral hoje, ele faz os cálculos, etc. Então, ou seja, na colocação, por exemplo, de Edmar, que eu já me referia aqui, a questão de fazer chapa ou não fazer chapa é o que menor importa na questão da verdade eleitoral, se essa for a vontade da maioria do Congresso brasileiro, né? O sujeito tem que fazer, tem que ter voto. Não só o deputado Raul Henrique, do MDB de Pernambuco, mas vários outros deputados que são presidentes de partidos municipais têm dificuldade de formar chapas, né? Vários aí. Então, por isso que talvez esteja ganhando corpo a questão do distritão da verdade eleitoral. Eu acho que a proibição de coligação, isso aí é fato, ninguém vai se mexer. A única coisa que a gente está indefinido, que precisa e é importante para o jogo político do próximo ano, Jota, é a questão da definição do sistema de representação, não é? O de hoje, os congressistas são representados, virando senador, que é a eleição majoritária, os deputados federais e estaduais, parlamentares, são eleitos pelo sistema proporcional. De forma que, se mudar para o distritão, será o sistema majoritário. Os mais votados vão ganhar. Então, ou seja, é isso que a comissão tem que se debruçar. E, dependendo da aprovação dessa matéria, aí sim deverá ter implicações no quadro e na representatividade nas cadeiras do parlamento, tanto estadual como federal, a partir de 2023.
Edmar Lira.
Doutor Emílio, nessa questão, a gente sabe que toda mudança na legislação, ela tem que ocorrer, né, com um ano antes, né, do processo eleitoral. Mediante essa situação da Covid, né, da pandemia, onde o trabalho dos parlamentares está sendo de forma remota e que essa questão da reforma eleitoral, ela seria necessária uma PEC, né, e que precisa ser aprovada em duas casas, né, não só na Câmara, como também no Senado. O que a gente ouve é que, apesar dos parlamentares, dos deputados federais, serem favoráveis à adoção da verdade eleitoral, parece que encontra resistências no Senado, né? Os senadores foram eleitos pelo formato majoritário, mas eles parece que não querem, não teriam muito interesse em mudar essa legislação atual. E aí eu lhe pergunto, será que a gente vai ter tempo hábil para poder desempenhar algum tipo de mudança na legislação para que possa valer já em 2022?
Edmar, você faz uma pergunta importantíssima do nosso direito constitucional. Nossa Constituição, apesar de ter muitas emendas, não é fácil a gente emendar a Constituição. Eu costumo dizer em sala de aula que é o ramal 2235. Teria que ser duas votações nas duas casas com 3/5. Tá? A questão do tempo, pelo SDR, Sistema de Deliberação Remota, que o Senado inaugurou aí no mundo, sendo referência para vários países aí, o ano passado, logo que o lockdown foi uma realidade em todo mundo. Por exemplo, eu destaco o orçamento de guerra, né, que tem que ser também pelo Congresso, né, então tem que ter um quórum qualificado. E eu penso que, do ponto de vista da deliberação remota, como é hoje o sistema, questão de tempo hábil, não tem problema. Agora, você colocou um componente importante. Digamos que, politicamente, a Câmara não esteja alinhada com o Senado. Qualquer modificação que for feita no Senado, volta ao status quo ante e começa de novo 2235, o ramal. Mudou. Aí mudou algum texto, mudou uma vírgula, um parágrafo, um inciso. Aí esta mudança terá que ser aprovada duas vezes, nas duas casas, com 3/5. Então, para que isso seja aprovado, o texto na íntegra. Agora, a gente há de convir, a gente que milita na área, vocês que são do ramo, que acompanham a política e são bastante informados, o sistema de deliberação, o sistema de votação e eleição para o Senado não vai ser alterado, né? Mudando aí para distritão ou não distritão, deixando que quem será atingido, beneficiado ou não, isso é uma discussão depois, não é o mérito aqui, mas quem será atingido? Os deputados federais. Então, eu penso que isso é uma matéria, não é totalmente que diz respeito, pertine aos deputados federais. Não é? Seria até uma injustiça no adágio popular o Senado botar a colher nessa matéria. Então, eu penso que as lideranças da Câmara, depois de um processo administrativo, devido ao processo legal legislativo da comissão especial, não é? Vamos aguardar o relatório, vamos aguardar aí a plenária. Então, eu penso que a Câmara, ao fim, acaba aprovando isso. Cabe aí ao presidente Arthur Lira negociar com o senador Pacheco, não é? E mostrando que esta matéria afeta a vida, o dia a dia dos deputados federais e, se não, no Senado.
Doutor Emílio Duarte, ontem eu estava até lendo, não é, uma matéria, e aqui no Brasil tem o famoso jeitinho brasileiro, não é? Em todos os sentidos. E aí vai a pergunta direcionada ao senhor, porque esse projeto, né, chamado de Distritão, já foi votado e rejeitado duas vezes pelo próprio plenário da Câmara Federal. Uhum. Sendo que agora, aí vem, né, o jeitinho brasileiro. Existe uma proposta de emenda à Constituição de 2011, que apenas proibia a realização de eleições em data próxima a um feriado nacional. Eles estão querendo fazer o seguinte: já que essa proposta passou pela Comissão de Constituição e Justiça, aí coloca o Distritão aí nesse meio e ela já pularia etapas dentro da casa. Isso pode ocorrer do ponto de vista constitucional, doutor Emílio?
Veja bem, o devido processo legal, tanto tem que ser observado no judiciário, como na via administrativa, como na via legislativa, tá certo? Agora, o que pode ocorrer é dentro, não é mais, se é a matéria interna corta, cabe o regimento da casa e cabe a procuradoria da Câmara, a questão de evitar que passem em determinado número de comissões temáticas. não é? Porque todo processo legislativo passa pelas comissões pertinentes, né, ao assunto, e por fim, a mais importante é a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, que vai ver a boa técnica legislativa e vai ver a constitucionalidade ou não do projeto. Agora, para virar uma emenda constitucional e aí surtir seus efeitos, há duas votações nas duas casas com 3/5. Esse ramal que eu falei aí, que eu sempre uso em sala de aula, esse ramal 22, 35, tem que ser sempre cumprido.
Entendi.
Não pode deixar.
Ela pula etapas assim, em comissões, não é isso?
Comissões, porque okay. Sabe que a tramitação na comissão é muito lenta, tem okay. Reuniões de comissão, etc. Aí relator não vai. Mas você pode ter, por exemplo, designado relatores ad hoc pelo presidente da comissão, né? E agilizar a tramitação pode sim. Isso aí não tem nada que seja considerado ilegal no devido processo legislativo.
Edmar Lira, tem perguntas ainda sobre o tema? Porque tem outros temas aqui que eu também gostaria de colher a opinião do doutor...
Não, podemos prosseguir. Eu acho que foi dirimida aí qualquer dúvida em relação a isso.
Vamos para o voto impresso, não é? Ou agora, quarta-feira para cá, estão falando no voto eletrônico mais auditável. A gente colheu já a opinião, e não é de hoje, do ministro Luiz Barroso, que preside o Tribunal Superior Eleitoral, de que o processo que nós temos aqui no Brasil da urna eletrônica é confiável, enfim, respaldada, é um avanço até para a votação, a eleição aqui no Brasil. E aí o próprio presidente da Câmara dos Deputados, não é, o Arthur Lira, seguindo a orientação do presidente Jair Bolsonaro, quer a inserção do voto impresso. Que análise o senhor faz com relação ao voto impresso ou voto eletrônico auditável, hein, doutor Emílio?
Primeiro, Jota, eu, depois da eleição do ano passado, eu recebia mais de 20 mensagens por dia do município que você imaginar aqui do estado de Pernambuco, de candidatos não eleitos, suplentes ou não suplentes, que diziam que tinham provas cabais e que tinham sido alterados o resultado das urnas eletrônicas. E eu recebia grupos e grupos de cidade por cidade do meu escritório. A primeira foi uma ex-vereadora da cidade do Recife, tornou-se minha amiga de muitos anos, e aí ela me disse: olha, o meu caso é muito grave, porque eu votei em mim e não está meu voto. Ok. Ela tinha um documento que é em desuso, impresso, o título, né, já impresso fazia um tempão. Só que na zona eleitoral que ela tinha impresso na época, o TRE de vez em quando, tempo faz um rezoneamento, muda de número, de sessão, joga de colégio para lá, de colégio para cá. Qualquer um que está nos ouvindo sabe que isso acontece.
Sai de uma escola, vai para outra. Isso. E por aí vai.
E aí tinha mudado a sessão dela. Eu digo: a senhora não notou que a senhora foi num prédio diferente das outras vezes, não? Não, fui. Pô, pronto. Seu número é X, seu número é Y. Vamos buscar a zona Y, que é a sua zona que a senhora votou. Aí tinha lá 12, 15 votos dela. Então, na zona que ela achava que era dela, que não tinha nenhum. Então, ou seja, na verdade, eu estou ilustrando esse caso, porque nenhum que chegou ao meu escritório, tá certo? Ao meu conhecimento, à minha equipe, foi demonstrado nada. Pelo contrário. Eu advoguei numa cidade na Mata Sul, que o meu amigo, o meu cliente, o candidato, o colega advogado, infelizmente perdeu. Mas ele reconheceu a derrota às 15h35. Por quê? Porque a gente montou um exército de fiscalização, que ninguém faz, né, que abre a urna com o presidente da sessão de manhã e imprime um boletim chamado Zerésima, mostrando que a urna está zerada. Depois compareceram, depois das 17 horas, 200 pessoas, 5 nulo, 90 para A. Isso é matemática. 30 para D. Então, ele é um candidato com bastante posse, uma situação econômica e financeira bem definida. E a gente montou uma operação de apuração paralela. E todos os votos que nós apuramos, urna por urna, foi aquele que foi declarado como na totalização do cartório. E não pode ser diferente. O problema é que ninguém usa esse objeto, esse instituto da fiscalização, Edmar, Jota, uhum, vocês estão nos ouvindo.
Que é legal, né, doutor Emílio?
Está à disposição dos partidos. Uhum. O partido tem direito de indicar um X números, né, de fiscais por urna, etc. E ninguém faz. Nós só vamos nas maiores escolas eleitorais, etc. Pronto. Se você abre uma urna com zero de manhã, fecha de tarde com, de 5 horas com 500, e você soma o voto de cada um, não tem como. Não é? Então, assim, a proposta do voto impresso, na minha humilde opinião, no nome da minha humilde opinião, observador do processo político eleitoral, né, a urna eletrônica está em mais de 30 países, inclusive o parlamento da Indonésia está visitando o TSE para nas eleições dele de 22 implantar essa mesma tecnologia. E eu, veja bem, tem uma questão fundamental, que inclusive isso é garantido por lei, com crime com quem faça o contrário, que é a inviolabilidade do sigilo do voto. O sujeito vai votar, essa proposta que está aí, que querem que seja aprovada, o sujeito vai votar, marcar tudo, aí sai um papel. Você confere se o número que você digitou, cargo por cargo, é aquilo que está no papel. Dando ok, você vai e deposita na urna. Então, ou seja, corre um perigo enorme, porque aquilo que você votou, que está você na cabina de votação, você e Deus, vai sair um papel. E se der problema de imprimir a impressora? Nós estamos no dia a dia, no escritório vai, acontece, engancha o papel, etc. Não vai ter que ter um técnico para puxar? O cara vai ver com quem, em que você votou. Então, ou seja, tem outros aspectos fundamentais, tá certo? Que são protegidos por lei, que aí tudo se politiza e vira aí uma divisão, né, do Brasil. O Brasil está dividido desde a eleição de presidente à metade, isso é uma realidade. E tudo se politiza, quem é a favor de voto impresso é porque vota em candidato A, quem é a favor de voto não impresso, vota em candidato B. Não é? E o próprio presidente da República, que aí está, não é? Que chegou a aviltar a possibilidade de fraude desde a eleição dele, ele ganhou a eleição com as urnas eletrônicas. Será que o pessoal ia fraudar as urnas para elegê-lo?
Não é? E até me permita interrompê-lo, doutor Emílio. Um agravante, porque a mais alta autoridade, não é, do país disse que a eleição foi fraudada. E já faz mais de um ano que disse isso e em momento algum trouxe algo que comprove isso. É o famoso...
Nós conversamos aí com a Rádio Folha sobre esse assunto. Não trouxe nenhuma prova técnica, nenhum indício, nada. Porque as pessoas que chegaram no meu escritório, como eu disse no começo desse bloco agora, desse tema, chegavam com a convicção de que estavam com a prova na mão. E eu desmistificava, mostrava um a um. Essa própria colega, amiga, que não digo nem cliente, disse que ela votou nela e o voto não saiu. Ela não se lembrou que o número da sessão dela mudou. Não é? Então, ou seja, foi muita fake news, não é? A disseminação da fake news, né, Edmaleira? Nessa eleição a gente viu muito isso, a Edmar deu uma cobertura aí no estado todo, acho que 100% quase da totalidade do município do estado de Pernambuco. Não é? Então a eleição era muito de WhatsApp, muito de publicação, muito de fake news. E a gente que trabalha na área técnica disso não pode ter emoção. Tem que analisar, não é, cada caso e não deixar que esse vírus, entre aspas, da fake news incorpore no nosso trabalho, no dia a dia. Quero dizer que as instituições aí, apesar de tudo, estão funcionando, não é, os nossos pilares da democracia. Não é? Então, por exemplo, tem aí muito foi dito também que o presidente bancou a eleição da Câmara, do Senado, tem maioria, tem isso, etc. Está rolando uma CPI que foi aprovada contra gosto do governo, mas as pessoas estão indo lá, estão indo depois. Ou seja, a democracia, ainda que nova, cheia de falha no Brasil, anda funcionando, não é? E eu costumo dizer que já falaram isso outrora, não sou o autor dessa frase, mas é melhor uma democracia aos frangalhos de uma boa ditadura.
Edmar Lira.
Doutor Lira, ainda nesse tema, essa questão do voto impresso, me corrija se eu estiver errado. Na prática, né, você não tem como auditar o voto. Os fiscais, como você bem falou, os fiscais, eles têm condições de levantar a votação de cada sessão, né, ao término da votação. É claro que há uma diferença em relação a você votar e imprimir o voto. Isso aí, indiscutivelmente, né, o eleitor ter o acesso ao voto impresso dele. Mas, na prática, não há uma redundância, já que se houver qualquer dúvida, né, se for suscitada qualquer dúvida no tocante à votação, a gente não tem como ter acesso aos boletins de urna ou não. Ou isso aí, quando você imprime o boletim de urna, ele é jogado no lixo, queimado, de alguma forma incinerado, e não existe mais. Tem como fazer uma auditoria posterior de qualquer eleição ou não?
Edmar, agradeço a pergunta, a oportunidade incrível para esclarecer isso à nossa audiência. Na verdade, todo boletim de urna, tá certo, ao final do processo eleitoral, fica fixado nos prédios, no local de votação de determinada sessão. O problema é que, sob a égide, sob o argumento do custo, alto custo, do pagamento das diárias de fiscais, alimentação, logística, etc., as pessoas não fazem isso e não dão valor a isso. Agora, repito, uma das menores cidades que eu trabalhei na eleição de 2020, tá, foi a única que organizou o sistema de apuração paralela. E o candidato, meu cliente, meu amigo, meu colega advogado, reconheceu derrota 35 minutos depois, porque a gente montou um grupo só de apuração aqui, paralelo no Zap. Todos os zonas, eu guardo isso até hoje, Edmar, todos os boletins de todas as sessões da zona rural, etc., deste município, estão aqui no meu WhatsApp. E aí eu guardei nas nuvens para não ficar questionando memória no celular. Então, todos os fiscais pegaram os boletins. E aí é só somar, matemática. Só que ele pegou um sistema, botou lá numa planilha, etc. Às 17h35 reconhecemos a derrota, que foi por um número, infelizmente, muito, muito pouco de voto, mas é a vontade do povo de ter que respeitar. Então, não é jogado fora, respondendo a sua pergunta concretamente, não é inutilizado, pelo contrário, fica lá fixado. Só que até uma determinada hora está aberto, depois eles vão fechar e vão embora. Os prédios não vão ficar até uma hora da manhã, meia-noite, duas, né? Então, terminou a votação, é afixado o boletim na sessão eleitoral.
Vamos relembrar a eleição de 1989, do século passado, quando existia um engajamento ideológico, ou que seja, para aquela eleição presidencial. A gente acompanhava, não é, fiscais do PT com Lula, do Colo, numa menor proporção do Colo, porque não era um grande partido. A gente via Brizola com o pessoal usando uns lenços, e era dentro das sessões acompanhando, ou seja, como aquilo ficou mais passado e as novas gerações não são tão dedicadas à política, pelo contrário, se criou aí um sentimento antipolítica, aí me parece que querem se profissionalizar ou por conta, não vou aqui quem nasceu primeiro, não é? Enfim, mas se me pagarem eu vou, se não me pagarem eu não vou. Aí a gente tem essa redução menor de fiscais dentro dos próprios partidos, né, doutor Emílio?
Perfeito, nós contamos a 85% do exemplo dessa cidade, repito, porque ficou muito na minha memória, um exemplo, um case de sucesso na minha carreira. 85% foram remunerados e 15% foram colegas, advogados, estagiários, militantes, porque sabiam da prática, do dia a dia e do sucesso como empreendedor na área do direito desse colega, e achavam que ele podia emprestar esse talento para a administração pública. Então, mas é muito pouco. Antigamente, a gente tinha muita militância, realmente por amor à causa, não é? por ser militante mesmo de partido. Hoje, não. As coisas... primeiro, o sentimento antipolítico, como você bem colocou, afasta as pessoas, cidadão comum, de participar do processo eleitoral, e transforma a relação 100% profissional. Uhum. Tem que me pagar, senão não vou. Então, infelizmente, isso, coisas da modernidade, né, do advento depois das redes sociais, enfim.
E um agravante ainda dentro dessa proposta, né, ou do voto impresso, ou do voto eletrônico mais auditável, que saia lá um cupom dizendo quem você votou, é fortalecimento dos antigos currais eleitorais, né? Ou, num termo mais moderno, como lá no Rio de Janeiro, é um comprovante para as milícias em quem você votou, né?
E outra coisa, Jota, sem falar, Edmar Leira, no aspecto da demora. Por exemplo, para o ano nós vamos votar para presidente, governador, um senador, que é um terço do Senado, que será renovado, deputado federal, deputado estadual. Veja a demora que você tem de digitar isso tudo, depois imprimir, e você conferir cargo por cargo se o que está impresso é o que você votou. Você imagina a demora que vai causar no processo de votação. Realmente é um retrocesso, onde uma das maiores democracias que nós representamos estavam aptos a votar o ano passado, 148 milhões de eleitores no Brasil, realmente é uma quantidade significativa de uma das maiores democracias do mundo.
Edmar Lira.
Doutor Emílio, e qual sua avaliação sobre 2022 no tocante ao formato da eleição? Porque a gente teve uma eleição muito atípica em 2020 com os impactos do coronavírus que inviabilizaram essas movimentações nas ruas, né? A gente não teve grandes caminhadas, carreatas e tudo mais. Foi uma coisa muito mais restrita ao rádio, à televisão, ao celular, através das redes sociais. O que é que você projeta aí para 2022? Há um ponto de volta para o que a gente tinha nas eleições antes de 2020? Ou a tendência é uma eleição cada vez mais digitalizada e mais distante do eleitor?
Edmar, por exemplo, a gente sabe que tem alguns municípios de Pernambuco que os prefeitos foram considerados ficha suja, enquadrados na lei de ficha limpa, e vamos fazer eleições parlamentares. Eu fui contratado pelo PL para fazer a eleição de Capoeiras. Tive uma audiência virtual com o presidente do TRE, do vereador Frederico Neves, quarta-feira. E ele me dizia que, antes de qualquer coisa, está pedindo à Secretaria de Saúde do Estado um parecer e as condições sobre a Covid, vigilância sanitária, etc. Então, ou seja, neste período agora das eleições dos municípios que estão sob o mandato temporário, eu creio que vai ser do mesmo jeito. Não é? Agora, para 2022, do jeito que foi o primeiro turno, o finalzinho do primeiro turno das eleições municipais, eu acredito que não. Vai ter um pouco mais de possibilidade de eventos. Agora, longe daquelas grandes emoções, grandes palcos, grandes comícios de outrora. Eu acho, Edmar, que cada vez mais, infelizmente, esse calor humano, essa troca, essa sinergia entre eleitor e candidato, entre representante e representado, vai ficar resumida ao palanque digital. As redes sociais, né, Facebook, Instagram, enfim, que são pessoas, que são... Eu me lembro que outrora, quem muito faturava em eleição era artista sertanejo. Eu cheguei a ir para comícios onde era Zezé de Camargo e Luciano de um lado, Leandro e Leonardo do outro, eram os grandes abocanhadores dos recursos das eleições. Depois os outdoors, todo mundo corria para no primeiro dia da eleição pegar na Avenida Boa Viagem, no Quina, pegar na Gamenon, Caxangá, então foi abolido também no sistema eleitoral. Depois, os marqueteiros, né? Hoje, os grandes abocanhadores, é só você pegar no TSE e olhar, são as mídias digitais, né? A possibilidade de você fazer propaganda, inclusive de patrocinar, Facebook, Instagram, etc. Então, ou seja, cada vez mais o contato, o famoso tete a tete, como a gente diz aqui no interior do Nordeste, vai ficar distante. Infelizmente, né? Mas eu creio que em 2022 a situação sanitária do país já vai estar uma outra condição, se Deus quiser, para todos nós. E a gente vai poder ter alguns eventos, sim, que fomos cerceados no direito de tê-lo no processo eleitoral do ano passado. Mas, sem dúvida, se eu pudesse apostar, Edmar, é que nunca mais teremos aquelas grandes concentrações que, na sua juventude, na minha, a gente presenciou.
Doutor Emílio Duarte, rapidamente, por conta do tempo, já estou aqui com o tempo estourado, mas não poderia deixar de perguntar, não sei se foge da sua alçada, seria mais no direito constitucional, mas a Advocacia Geral da União, a AGU, está pedindo ao Supremo Tribunal Federal, né, uma garantia para o depoimento do Eduardo Pazuello, general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde. E a gente deve ter resposta ainda hoje do ministro Ricardo Lewandowski sobre essa situação. Eu gostaria, justamente, é a própria Advocacia Geral da União encarregada disso? É pelo fato dele ter sido ministro, é isso?
Isso. Na verdade, a lei, né, que disciplina a atuação da AGU, diz que autoridades da República, né, ele pode, no ato, né, isso, essa CPI vão questionar os atos dele na pasta. E aí ele pode, sim, ir a juízo e à justiça em nome dele, sim, porque ele era uma figura do governo. Até porque ele ainda, como todos os ministros que saem, passam aí um período de quarentena, recebendo, inclusive, subsídios como ministro fosse. Né? Então, realmente, esses atos que estão sendo objeto de pesquisa, né, de investigação na CPI tem a ver como ele sendo uma figura do primeiro escalão do governo central.
Entendi. Então, do ponto de vista constitucional e do direito, ok. Agora, do ponto de vista político, se você chama para depois e fica calado, opa, tem algo a esconder,
na
né?
Na verdade, eu acho que ele tem a oportunidade de prestar um grande serviço ao povo brasileiro. Não é? As pessoas que foram lá falaram muito bem. O atual ministro mesmo, o próprio ministro foi... Falou muito bem, com muita tranquilidade.
O almirante Barra Torres, né? Contra-almirante. Da Anvisa, presidente da Anvisa.
Mas me permita um comentário. O presidente da Anvisa tem mandato. Né? Ele não pode ser tirado.
Ah, tá.
Qualquer um ali, então ele tem mandato, ele foi indicado pelo presidente, né? Sabatinado pelo Senado, então tem mandato. Tem uma certa proteção, entre aspas, não é? Do que os outros. Mas o próprio ministro foi, na minha visão, saiu muito bem e respondeu as coisas tecnicamente. Aqui ali aparece, olha, ali é uma casa política. Claro que muitas perguntas ali, alguns senadores querem fazer política. O mundo todo está olhando essa CPI. Então, querem aproveitar e fazer palanque e ele se saiu muito bem. Eu acho que é uma oportunidade que ele tem de prestar um grande serviço, né? E não está falando de um sujeito qualquer, né? Na linguagem nossa aqui popular. Não é um maloqueiro, é um general do Exército. Então, ou seja, tem que ter postura de general, tem uma formação, né, militar incontestável e poderá prestar um grande serviço, sim, repito, ao povo brasileiro.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.